Bem-vindo ao podcast do Papo Net. Este episódio é um oferecimento de Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact-me e Conta Fácil. Aproveite!
Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Voltando a um assunto que é muito importante para nós, que aliás é muito importante para o mercado como um todo, para os negócios como um todo, que é o setor de eventos, né? E que está sendo muito impactado por essa pandemia e que impacta direto ou indiretamente mais 54 setores da economia. E para falar disso, ninguém melhor do que alguém, esse personagem que já esteve aqui, essa autoridade do setor que já esteve aqui, que é há décadas trabalhando nesse setor, que é Paulo Passos Filho, que também e principalmente durante a pandemia teve participação decisiva na definição, na proposição de protocolos de segurança, de biossegurança, na coordenação do comitê que cuida de eventos na ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, e que é diretor executivo da ABRASCE, Associação Brasileira de Cenografia e Estandes, e consultor de biossegurança, como eu já falei, e coordenador do Comitê 142, hein? Da ABNT. Bom, Paulo Passo, você também fez, quando ameaçamos uma retomada do setor de eventos lá, você fez uma proposição, você, juntamente com vários voluntários aí que vocês concentraram, né, que vocês aglutinaram aí num esforço enorme, vocês fizeram também a Expo Retomada, que teve muita repercussão e que mostrou que é possível fazer eventos dentro desta pandemia, dentro dessa situação de pandemia que nós temos. Como é que está essa situação hoje, Paulo? Como é que nós estamos hoje? Como é que o setor de eventos e como é que a economia está nesse setor?
Olá, primeiro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por você abrir espaço na sua agenda aí para me receber. É sempre um enorme privilégio, né? E todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar sendo entrevistado por você, a gente acabou tendo uma repercussão muito legal, muito bacana. Muita gente acabou assistindo, dando like lá. Te agradeço. Conversar, se você me permite, para a Expo Retomada. A Expo Retomada foi um evento... foi co-realizado, foi realizado pelo PO, pelo Fernando, co-realizado por algumas entidades que são ligadas a feiras e eventos comerciais. Então, foi a BEOC, o Sindiprom, a UBRAF e a ABRASCE, que eu faço parte. Então, nós somos co-realizadores desse evento. Por que nós quatro? Porque essas quatro entidades foram as entidades que desenvolveram, meses antes, os protocolos que foram chancelados pelo Hospital das Clínicas e foram apresentados ao governo do Estado de São Paulo e à Prefeitura de São Paulo. No caso da Prefeitura, a ABRASCE foi uma das entidades que foi lá e assinou, ou seja, um compromisso com a Prefeitura de São Paulo. Muito bem. Esses protocolos de biossegurança que nós passamos aí 6, 7 meses estudando, analisando, vendo o que fazer, como não fazer, pegando experiências internacionais, experiências do que aconteceu antes da gente, na Ásia, na Europa, estava no papel. Então, a Expo Retomada foi uma oportunidade de nós colocarmos na prática tudo aquilo que a gente estava falando, que estava colocado no papel, que tinha sido, naquele momento, chancelado pelo Hospital das Clínicas. E foi um evento, foi um enorme sucesso, sucesso absoluto aquilo ali. Foi o primeiro evento na cidade de São Paulo, desde o fechamento em março, 18, uma coisa assim de março, São Paulo, grande parte.
Isso.
Foi o primeiro evento que aconteceu. E na sequência, nós já tivemos aí outros eventos, como a BUP, a Micasa, a Bebê Gestante, a Bom Show, entre outros eventos que aconteceram naquele período, até voltarmos aí no plano de São Paulo, regredimos agora depois da eleição, né? A sua pergunta é como é que estamos. Paulo, assim, continuamos sem entender por que alguns segmentos econômicos importantíssimos para a cidade conseguem estar trabalhando, nós não. Nós temos aí, tirando esse pequeno hiato, esse pequeno espaço de outubro, né, até a eleição, um mês e meio, dois meses aí, nós estamos há praticamente um ano ou mais até, se você pega feiras, só estou falando de dezembro, então já tem mais de um ano até, sim, sem trabalhar, né? Tem uma analogia, o pessoal comentou, não, estamos tudo no mesmo mar, na mesma tempestade, e aí não sei quem falou, não, estamos em barcos diferentes, eu concordo, gênero, número e grau. Então, o que acontece? Nós estamos numa tempestade violenta, onde você tem transatlânticos, você tem iates, você tem lanchas e você tem barquinhos pequenininhos. Tá? Todos nós estamos nessa tempestade. E ela está afetando a todos. A diferença é que essa pequena embarcação, ela é muito mais sujeita a afundar nessa grande tempestade do que o grande. O grande também pode acontecer alguma coisa. Tanto que nós tivemos aí uma grande multinacional do setor de feiras que anunciou a saída do Brasil. Então, ele vai estar atingindo todo mundo. Só que o pequeno, o médio empresa, que é a base da economia, é que acaba sendo mais afetada. Por quê? Porque a gente não tem capital de giro, nós não temos estrutura para poder segurar um ano sem trabalhar. E, como falávamos antes da nossa início da gravação, evento não é uma coisa que você pega assim, olha, a partir de semana que vem tá, vocês podem estar trabalhando, né? Ok, eu quero começar a trabalhar semana que vem, só que a gente vai começar a planejar os eventos que vão acontecer daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a seis meses, daqui a um ano, etc. Tal. Não é uma coisa que você abre e você começa a ter dinheiro naquele dia. Evento trabalha com planejamento, é curto, médio e longo prazo. E aí, Paulo, você tem hoje que eu vou chamar de um tripé, que está sendo completamente impactado pela não abertura das feiras e eventos comerciais. Lembrando que concentração popular não autorizada não é evento, é crime. Tá? Não comparem a gente, e a gente acaba vendo muito esse tipo de comparação. Isso que acontece, as festas clandestinas que acontecem, isso não é evento. E elas vão continuar acontecendo enquanto a polícia não toma conta disso. Isso não é, independe se você tem o setor de eventos autorizado ou desautorizado, a criminalidade ela trabalha sem autorização. Então, o que está acontecendo é isso. Quem não tem autorização, quem é que está fazendo crime, está lá. E a gente que faz a coisa certinha não pode. Então, vamos lá. Tem um tripé que está sendo prejudicado. A primeira parte desse tripé é a indústria mesmo ligada às feiras. Tá? Então, quem são esses aí? Nós temos aí os pavilhões, nós temos as promotoras, nós temos as empresas de montagem, de cenografia, e depois o universo de empresas que são fornecedoras, de empresas de segurança, bombeiro, buffet, tem uma série de empresas que não estão conseguindo, podendo trabalhar. Essas empresas estão sendo altamente impactadas. Segunda parte do tripé. São os mais de 50 setores macroeconômicos que são beneficiados na realização de um evento numa cidade. Então, nós estamos falando aí... Quer ver um exemplo? Hotelaria. Sim. Hotelaria em São Paulo, ela foi construída pelo ponto de vista de comercial, no setor de eventos. Esse é o nosso forte. Óbvio que nós temos outros tipos de públicos na hotelaria, mas o grande impacto acaba sendo o setor de eventos. Tanto que, se você pegar, se fizer uma entrevista aí com o pessoal da hotelaria, você vai ver que tem vários hotéis fechados nesse momento. As portas são realmente fechadas enquanto não acabar a história da pandemia. E outros trabalhando com taxas que não paga a conta. Não paga a conta. E isso para contar um setor econômico, fora dos 50 setores macroeconômicos que são impactados diretamente. Por último, Paulo, nós temos um outro tipo de empresa que está sofrendo muito com a não realização de feiras. Sabe quais são? São os pequenos e médios expositores de todas essas feiras. Note, as multinacionais, as grandes empresas, elas têm bala, dinheiro, portanto, têm tecnologia, têm diversas outras possibilidades que elas podem passar um ano sem ir para uma feira. Tivemos recentemente no Brasil, questão, se não me engano, de um mês, a indústria de máquinas e tratores do agronegócio resolveu que não ia participar de nenhuma feira esse ano. Por compliance, por uma série de problemas. Ao falarem isso, são os âncoras dessas grandes feiras, né? Começou a ter um cancelamento um atrás do outro das feiras do agronegócio. Foi um atrás do outro, pá, 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 pá. Agora, veja bem, essas empresas, elas têm estrutura de internet, têm uma série de coisas. Elas podem passar um ano, o prejuízo delas, ela vai ter prejuízo, mas ela vai compensar com outras atividades, inclusive com o poder econômico dela. A pequena e média empresa que depende da feira e que faz parte do grande bojo, em qualquer feira, isso é uma leizinha de mercado. Em 98% das feiras do mundo, o pequeno e o médio, a pequena e média empresa é a maioria de uma feira. Essas empresas, eles não têm esse poder que tem, ela precisa da feira. Então, ou seja, é uma situação onde todo mundo precisa de todo mundo disso aí. E essas empresas, elas não estão vendendo, elas também estão quebrando. Óbvio que você tem em determinados mercados essa concentração de pequenas e médias empresas maior do que outros, mas isso é uma coisa que acontece literalmente no mundo inteiro. Olha, lembre-se que as feiras são utilizadas há centenas de anos, ou décadas, para ser mais correto, como principal ferramenta de fomento comercial no mundo. Os países utilizam a participação em feiras, como você sabe, eu fui gerente do projeto setorial da Apex, a principal ferramenta que nós utilizávamos para divulgar os produtos brasileiros do mundo é a participação em feiras setoriais. Então, nós vimos onde tinha o mercado-alvo nosso, a praça, era óbvio que a feira é apenas uma das estratégias, mas era a principal. E estávamos lá, não estava só o Brasil, não. Estávamos lá, estavam os nossos concorrentes todos, clientes, estava todo mundo lá. E ao estarmos, ao nos negarem trabalhar, todo esse tripé está desmoronando. Veja, outro dia o Paulo Ventura falou numa live, enfim, muita propriedade, que eles têm lá um pavilhão de feiras e tem um shopping, né? Ambos com muito sucesso. Tem hotel, enfim, etc. É a cidade de Santa Norte, se não me engano, que é o lema que eles usam. Ora, antes da pandemia, vamos pegar o 2019, por exemplo, né? O shopping recebia por mês o volume de pessoas que o Center Norte recebia por ano. E com todo o sucesso das feiras que ali acontecem. E aí você pega, hoje em dia você vê o shopping funcionando, a gente não. Batendo uma olhada, nós temos controle de acesso, nós sabemos quem vai. Se você, Paulo, for visitar uma feira, você vai estar lá cadastrado, a gente sabe quem você é. De onde você mora, qual é a tua empresa, ou se não mora, qual é a sua empresa, a gente sabe tudo. Diferente de um shopping, você entra, sai, etc. Tal, no máximo tem lá para tirar a temperatura. Veja, eu não estou falando que é para fechar o shopping, não é isso que eu estou comentando. Eu só estou falando que a gente não consegue entender como é que o nosso setor, que é fomento da economia, ele é uma peça de fomento econômico, a gente gera empregos, a gente gera divisas, gera receitas, tudo isso com segurança. Então, eu fiz um texto outro dia que eu faço uma analogia entre a cruz e a espada, né? Sendo que a cruz seria a representação análoga da saúde e a espada uma representação análoga da economia, né? Entre a cruz e a espada, quem ganhou foi a política no Brasil. Então, no nosso setor, a gente consegue estar trabalhando, fomentando a economia com segurança. É seguro que a gente consiga fazer isso. A gente não tem nenhum tipo de novo, os protocolos que fizemos foram chancelados pelo Hospital das Clínicas. Se você falar que o Hospital das Clínicas não é referência, desculpa, não sei mais quem é. Então, não é uma coisa que um técnico de eventos como eu, você, tal, que estava afirmando uma afirmação nossa precisa acreditar na gente. Não. São estudos mundiais que nós trouxemos, que nós, quando nós desenvolvemos protocolos, primeiro na própria BNT, você tem, por exemplo, gente da Anvisa dentro do comitê da BNT. Então, não é uma coisa, de novo, que um técnico está falando. Uhum. É algo que foi sacramentado pela ciência. Então a gente consegue trabalhar os dois e não pode trabalhar. Paulo, não dá para entender. E as empresas estão morrendo. As empresas estão quebrando. A gente está matando um setor econômico que é fomentador. Desculpa.
É realmente bem preocupante isso, porque quanto mais se prolonga essa, principalmente agora que nós voltamos, né, que nós regredimos em termos do Plano São Paulo, aqui, especificamente aqui em São Paulo, mas isso está acontecendo a nível Brasil, talvez até a nível mundial, um recrudescimento aí dessa pandemia, ainda fica mais preocupante, porque parece que diminui ainda mais as possibilidades da gente retomar os negócios. Né?
O Paulo, não te interrompendo, mas já interrompendo, como você falou agora, me lembrei de algo muito importante. Eu ouvi alguns comentários, vacina é importante, mas não tem dúvida que vacina é importante, óbvio, não tem a menor dúvida disso. Tá? Eu fiquei extremamente feliz, minha mãe acabou de ser vacinada, da primeira dose, então óbvio que a vacina é importante. Mas, essa pandemia não vai acabar semana que vem, ainda mais no Brasil. A gente não vai acabar semana que vem. Se você for pegar até agora, desde o dia que começou a vacinação no Brasil, o que foi vacinado da população? 3%? Não sei, mas deve ser um número
menos
assim.
Menos de 2,5%, né? Então, São Paulo, que eu acho que entre os 5 ou 6, é o líder. Passado, tem 3%, 3,5% alguma coisa.
Entendeu? Então, não adianta. Ou seja, a gente vai demorar. Vai demorar.
Essa pandemia é completamente desconhecida. Né?
É isso aí.
Eu acabo de ver uma notícia de que na Índia, de uma semana para outra, caiu de 100 mil para 10 mil infectados por dia. Quer dizer, não tem explicação uma coisa dessa. Né? Não tem. O que está acontecendo com o vírus? Não sei.
O que a gente sabe é o seguinte, vai demorar, não é uma coisa que vai acabar semana que vem. O Japão, por exemplo, aprendeu, ou está aprendendo, a conviver com o vírus.
Exato.
Então, o que é conviver com o vírus? Eu dou exemplo, novamente, das feiras.
Sim.
Você pode realizar esse tipo de evento, só que você tem que ter todos os protocolos adequados para garantir a segurança. Você pode ir no supermercado? Você pode ir no supermercado, contanto que você tenha todos os protocolos corretos para você ir ao supermercado, né? Você pega aí, você acompanhou, você teve até shows já realizados no mundo com os protocolos corretos. O que é o protocolo? O protocolo é, primeiro, distanciamento. Os shows aqui. A base era esse, era distanciamento. Tinha um que era em bolhas, tipo, tinha uns que estavam em bolha, o outro era em cercadinhos. Enfim, show não é a minha especialidade, mas eu estou comentando assim. O Japão aprendeu a trabalhar, ou está aprendendo a trabalhar, a conviver com isso. Então, não adianta a gente falar, ou um governante falar, não, porque o negócio é vacina, vamos vacinar todo mundo, aí vamos todo mundo poder voltar. Cara, até lá já morri de fome. Sim. Até lá a indústria morreu de fome.
Sim.
Então, o que a gente precisa é voltar a trabalhar agora. Mas, óbvio, é importante, o setor de eventos é signatário da saúde. Sim. O setor de eventos é signatário da segurança. Se tem um profissional que pensa em segurança o tempo todo, somos nós. Sim. Faz parte do nosso dia a dia, independente da pandemia, a segurança dos nossos públicos. Tanto que, se você, para quem não é do setor de feiras, por exemplo, tem 200 milhões de normas que são necessárias e são fiscalizadas. A própria ABNT tem 7, acabamos de publicar a 7ª norma para o setor de eventos. Por quê? Porque a preocupação nossa de segurança, ela é básico do nosso negócio. Você não pode fazer um evento e você vai botar alguém em risco.
Sim.
Então, isso aí sempre foi da nossa. Agora, quando acontece alguma coisa errada, você pode ver, é alguma coisa como essas manifestações populares ilegais que estão acontecendo, que não são eventos, são manifestações culturais ilegais, portanto, criminais. Isso é crime, isso é caso de polícia, isso não é evento.
Verdade. Eu acho que há muita confusão de que qualquer aglomeração é evento, né? Eu acho que a gente precisa tratar bem essa, né? Diferenciar bem o que é evento, né? Porque senão pegar trem vira evento, né? Porque... andar de metrô vira evento, né? Quer dizer, não é porque está aglomerando que é um evento. E não deve se associar aglomeração a evento, né? Acho que evento pode acontecer sem aglomeração, como você mesmo disse. Você pode estabelecer normas para que se evite aglomerações e consiga se fazer o relacionamento que o evento representa, né? O relacionamento, principalmente o relacionamento comercial, que é fundamental para uma economia. Nós estamos sacrificando a economia e sacrificando a população, né?
E as empresas que adotaram, por exemplo, os eventos virtuais aí como estratégia, primeiro são as grandes empresas que eu comentei com você que tem bala para isso, né? Mesmo elas já descobriram, pelo menos uma recente pesquisa que eu li, que é o seguinte, como diz o Jorge Souza, presidente do Grupo Toro Moda, no virtual você pode tirar pedido, mas você não faz negócio. Né? O pessoal a gente consegue fazer isso. Estando junto, conversando, você criando relacionamento que vai perdurar por anos em termos de financeiros e comerciais. Tá? Na página internet, você não consegue fazer isso.
Tá? Acho que foi o Sevieri, numa entrevista aqui para mim, ele falou que no virtual você tem acesso à informação, mas você não tem a experiência. Né?
É isso aí.
Acho que a questão que você tem que ter, o presencial te dá a experiência. É aquela questão multissensorial, né? Você tem tudo, né? Você tem contato pessoal, você tem o cheiro, a textura,
tudo. É isso aí. Eu me fala o seguinte, quando acabar essa onda aí, quero que alguém me fale assim, qual o evento virtual que foi assim, nossa, vou levar isso para o resto da minha vida. Como, por exemplo, um show que a gente vai do Paul McCartney no estádio, não sei das quantas. Aqui sim serve mais a sua vida. Né? Ou você vai, lançamento da Grandene que foi no porta-aviões. Aquilo sim você leva para a sua vida. Né? É ou uma grande feira, por exemplo, nós que visitamos feiras lá fora, no exterior, quando você vai numa grande feira. Ou aqui mesmo, você vai num evento menor, no Promagro.
Sim.
Você cria experiência de relacionamento. São cinco sentidos que estão sendo ali aguçados e impactados, né? E não apenas uma coisa visual. Mas, enfim, Paulo, nós precisamos voltar, cara. Se a gente não voltar, nossa indústria está na roça, como diz o ditado.
Mas é isso. Bom, infelizmente está chegando aqui no final, aqui, Paulo. E eu gostaria de deixar aí o espaço para você fazer suas considerações finais para os nossos seguidores aqui do Papo Neto.
Bom, Paulo, bom, mais uma vez eu te agradeço a sua enorme gentileza em estar me entendendo. Agradeço aí a quem está nos assistindo pela paciência, né, de estar nos escutando. Eu acho que a nossa luta tem que ser, eu bato nessa, a nossa luta tem que ser para voltar Sim. a trabalhar. Vacina é importante, não há dúvida, de novo falo nisso, mas a gente precisa voltar. Nós temos protocolos, temos um modo operante de poder trabalhar com segurança e fomentando a economia. Então, acho que o nosso retorno tem que ser imediato, mas com base nisso. Por que imediato? Porque nossos eventos têm planejamento.
Sim.
Né? Eu quero apenas, nesse momento, parabenizar os promotores que estão conseguindo ainda manter seus eventos, parabenizar as empresas de segurança, de montagem, de cenografia, ou seja, todas as empresas fornecedoras desse nosso mercado, pela resiliência, pela resistência,
verdade,
pela força.
É heróico.
Vocês são fomentadores da economia brasileira. Então, eu tenho que parabenizá-los e sinto muito honrado em fazer parte do setor de eventos, setor de feiras do Brasil.
Obrigado. Bom, esse pessoal foi Paulo Passos Filho falando aqui dessa situação que vivemos. E se vocês curtiram, acho que é relevante o que foi falado aqui, curtam, deem o seu like, compartilhem nas suas redes sociais, divulguem essas informações. Se não gostaram, viram alguma coisa que pode ser melhorada, critiquem, comentem, coloquem aí nas postagens para a gente melhorar, para a gente aprimorar o nosso trabalho aqui. Se ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações para serem avisados dos próximos episódios aqui do Papo Net. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, nós trabalhamos em conjunto, nós trabalhamos nos relacionando. Né? E fizemos isso, a civilização é o fruto dessa colaboração da humanidade. Né? Nos reunimos em aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as tecnologias para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração de forma virtual. Então, utilize as tecnologias para aprimorar o seu relacionamento, para aprimorar essa colaboração. E construir, assim, uma sociedade cada vez melhor e mais colaborativa. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.